Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão juarense, que está nos assistindo nesse momento ao vivo, estamos sendo transmitido pela YouTube da Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara, e também a você que está nos ouvindo nesse momento, que hoje é segunda-feira, mas na terça-feira será aí retransmitido nossa sessão através da Rádio Tucunaré a partir das 20 horas. Então, boa noite a você, ouvinte da Rádio Tucunaré, que está nos ouvindo a partir desse momento, na terça-feira, às 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontre sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a Tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na Tua verdade. Não me tenha sentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do Teu altar.
Agradeço à vereadora Marta e neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 310/2021 referente ao ofício circular 005/2021.
Processo 310/2021, interessada Prefeitura Municipal de Juara, assunto. Ofício Circular número 5 de 2021, encaminhando edital de publicação número 5 de 2021, relativo aos demonstrativos dos relatórios resumidos da execução orçamentária referente ao terceiro bimestre de 2021 da Prefeitura Municipal de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 321/2021, referente ao Ofício Circular 002/2021.
Processo número 321/2021, interessado Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho e Conselho Municipal de Assistência Social. Assunto, ofício circular 2 de 2021, convidando a todos os vereadores para participarem da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 12 de agosto, às 13 horas, até às 17h30, na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 318/2021, referente ao ofício circular 009/2021.
Processo número 318/2021, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto, ofício circular 9/2021, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1 de julho de 2021 a 31 de julho de 2021.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento para o terceiro do artigo 138, todos os vereadores. Caso tenha indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite à população que nos assiste por meio das mídias sociais. Senhor presidente, eu enviei ofício à nossa bancada federal cobrando um posicionamento em relação à continuidade das obras na escola lá na Fazenda Monte Azul. Nós sabemos que é uma escola que está sendo construída com recursos federais e o FND não liberou os recursos. A empreiteira que tinha ganhado a licitação da obra abandonou porque não recebe e a obra está paralisada. Quem conhece sabe que lá está sendo construída uma grande escola, impressiona o porte da escola naquela localidade. E, infelizmente, mais uma obra que está paralisada por conta do governo federal não fazer os repasses. E, claro, que as empresas vão abandonar, porque elas precisam se sustentar, né? E a gente gostaria muito que a nossa bancada federal, os nossos deputados federais, deputado Juarez, deputado Dr. Leonardo, Neri Geller, deputada Rosa Neide, que é uma pessoa comprometida com a educação, cobre para que esse recurso seja repassado e o município possa chamar a segunda colocada para dar continuidade a essa obra. Não pode se transformar em um elefante branco essa obra que é tão importante para quem mora no interior. Também enviei ofício à Secretaria de Cidade, ao setor de planejamento, buscando informações a respeito dos loteamentos que foram interditados. Eu busquei informações a respeito de quais motivos levaram à interdição dos 4 loteamentos, porque nós sabemos que cada um está num processo de execução de obras de infraestrutura, e é importante que a gente saiba responder à população. Assim como também busquei informações na Secretaria de Cidade, no setor de planejamento, sobre como está sendo fiscalizado a execução das obras no loteamento Cairós, que foi aprovado em 2019 nessa Casa de Leis. E na lei que foi aprovada o loteamento, ficou claro que só poderão ser vendidos os terrenos a partir de toda a infraestrutura finalizada. Nas considerações finais, a gente fala mais um pouquinho a respeito dessa questão, para que a população seja informada de que, de fato, ocorreu com a interdição dos loteamentos aí. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de tirar a máscara para as pessoas poderem me entender melhor. Eu estou com um pouco de dificuldade de falar com a máscara. Com licença a todos. Na semana passada, eu descobri que existe a Lei 2.800 de 2019, que inclusive é de autoria do nosso presidente, Léo Boy, e também dos ex-vereadores Flavinho, Uliane e João Rissotti e Chico do Indéia. Essa é uma excelente lei que institui o programa Uma Criança, Uma Árvore, que constitui... E agora? Posso continuar? Que constitui no fornecimento pela municipalidade de uma muda de árvore, frutífera ou não, a cada nascimento em maternidade local de filhos de pais residentes nessa cidade. E aí eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais para saber se as pessoas sabiam, tinham conhecimento dessa lei, e 73 pessoas disseram que não conheciam sobre a existência dessa lei. E outras 53 votaram dizendo que não receberam as mudas. Então eu cheguei na conclusão de que esse programa não está sendo aplicado aqui em nosso município. Por isso eu fiz um ofício ao Executivo Municipal solicitando informações acerca do fornecimento dessas referidas mudas e solicitando também o efetivo cumprimento dessa importante lei, né? Porque a gente aprova muitas leis aqui nessa casa e, infelizmente, nem todos os programas, todas as políticas públicas estão sendo executadas pelo município. E agora? Obrigada. Essa lei é importante porque para a gente gerar nas crianças já essa noção de importância do meio ambiente, a educação ambiental, e também para a gente arborizar a cidade, que nessa época, por exemplo, o calor é quase insuportável e quanto mais árvores, melhor é a sensação térmica aqui no nosso município. Eu gostaria também de aproveitar esses segundos restantes para reiterar o ofício 50, número 50, que eu enviei em abril deste ano ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. Mas como o tempo está acabando, eu vou utilizar as considerações finais para falar mais sobre esse ofício aqui e sobre esses exames que são tão importantes para as nossas gestantes. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste, população aqui presente na Câmara Municipal. Senhor presidente, eu gostaria de pedir à Secretaria da Casa que fizesse um ofício encaminhado ao secretário Salvador Pizzolio, solicitando o conserto, na verdade a troca daquela ponte na entrada do Água Boa ali antes do frigorífico, naquela entrada na curva ali, que aquela ponte as máquinas patrolam a estrada e jogam a terra tudo dentro do córrego, e a ponte praticamente já não existe mais, além dela estar abrindo, está muito perigosa para motoqueiro cair. Então a gente queria solicitar que a casa fizesse um ofício solicitando que troque por tubo e aí resolve definitivamente a situação daquela ponte ali que está muito perigosa. Também solicitar ao secretário Fred, secretário de estrada, que deu uma solução, um patrulhamento, um cascalhamento fino na estrada de Juara, Águas Claras. Na verdade, a estrada até o Morro do Índio está muito ruim, mas pelo menos até Águas Claras, nesse momento, que já está muito difícil para patrolar devido à seca, mas tem muita pedra na estrada, está muito difícil, está perigoso para carro pequeno. A gente tem encontrado, eu vim hoje, fui sexta-feira para a região do assentamento e voltei hoje, e a gente tem encontrado muito carro pequeno caído para a estrada com pneu estourado devido às grandes pedras que estão soltas na estrada. Inclusive, agora no final da tarde, motoqueiro Coqueiro também muito perigoso, teve um acidente lá perto do, para lá do Rio do Peixe um pouquinho, na Serra da Vó Júlia ali, nas proximidades da Serra da Vó Júlia, o motoqueiro se acidentou lá e a ambulância foi buscá-lo gravemente ferido. Então assim, muito culpa de pedras, a situação está bem crítica, mesmo que o secretário fizesse um paliativo, pelo menos meio rápido, para que te retirassem essas pedras grandes que estão na estrada, que está causando grande transtorno à população. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Faça a palavra.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Hoje eu estou fazendo uma indicação junto com meus colegas, vereador Luciano Oliveto e Zé Galvão. Né? É uma indicação ao senhor prefeito para que, através da secretaria competente, providencie a reforma do calçamento interno e a aquisição de ar-condicionado, reforma de banheiros e uma avaliação do engenheiro para análise da construção de mais um banheiro na creche municipal Inácio Luiz do Nascimento. Quero complementar também que tem um pessoal me cobrando lá do Ouro Verde, vou estender a palavra da professora Marta, que o Tolove, né, eu conversei com ele, e as pessoas que tiver escritura, documentação dos terrenos nesses loteamentos, vai estar fazendo a liberação do alvará para a construção. Que inclusive, presidente, uma das cobranças, né, que até uma moça conversou comigo, falou assim, Mônica, a gente estava construindo, o material está ficando caro, obra está parada, e aí, né? Então, respondendo aí, quem tiver documentação, escritura, pode estar procurando lá a prefeitura para estar pedindo a liberação do alvará. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar da secretaria dessa casa que faça um ofício à secretaria de planejamento. Sobre projeto de lama asfáltica ali no bairro João de Barro, no centro ali, sentido José Dias, e no distrito de Paranorte também, fazer esse projeto de lama asfáltica para a gente estar buscando recurso em Cuiabá. E também gostaria de fazer um ofício da Secretaria dessa Casa sobre um superposto ali próximo à delegacia, na praça, onde a lampa lá está queimada faz dia e o pessoal está cobrando ali a iluminação. Também gostaria que faça um ofício à Secretaria de Transporte, onde a mesma estava com a sua equipe ali na estrada Barro do Vermelho e deixou uma estrada ali de 5 quilômetros para trás sem fazer o patrulhamento. Eu não concordo com isso, tem mais de 12 propriedades lá e deixaram essa estrada lá sem patrulhar também. E também, senhor presidente, gostaria de fazer um ofício à Secretaria de Transporte que sinalize aquela ponte ali no Morro do Índio, onde esse final de semana uma carreta de fora caiu dentro da ponte por falta de sinalização. O rapaz não conhecia ali e ele veio a ponte estreita, caiu dentro do rio com a carreta, porque não tem sinalização nenhuma ali que indique que na frente tem uma ponte. E também, mais uma vez, quero solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para a Secretaria de Transporte, para a equipe de patrulhamento, que esqueceu também, já cobrou outra vez, lá no Banco da Terra. Esqueceu, já é o segundo ano consecutivo que eles esquecem de patrulhar a estrada ali do Tio, ali do Dentim, ali onde dá acesso ali, lá na estrada Porteira Branca. É uma estrada ali que quando chove dá muito problema e precisa urgente ser arrumado. Os moradores de lá estão muito revoltados, as patrulhas fez tudo lá e deixaram essa estrada para trás. Só isso, presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Vou permanecer a primeira secretaria sem ninguém devido ao motivo da pandemia.
Peço licença, colegas vereadores, para tirar minha máscara. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, que nos escutam pela Rádio Tucunaré. Na última semana, eu fiz uma solicitação ao prefeito Carlos, ao secretário Fred, sobre a terceira ponte ali na estrada do Pé de Galinha. Hoje o prefeito Carlos retornou aos trabalhos presenciais, né, pós-Covid, falei com ele. E ele, junto com o seu secretário Fred, garantiu à comunidade, peço que vocês nos ajudem a fiscalizar, que na quinta-feira terá início a reforma dessa terceira ponte ali na linha do Pé de Galinha, caso a equipe não tenha que atender uma urgência de alguma outra ponte que esteja completamente intrafegável. Então, como aquela ponte está em condições muito ruins, está gerando acidentes ali para a população, então eles priorizaram e ainda nessa quinta-feira essa ponte vai começar a reforma. A pedido da senhora Rosineide Santos, moradora do distrito de Águas Claras, mais uma vez nós temos que fazer esse tipo de solicitação, que é o seguinte: instala-se academia ao ar livre, né, em locais que provavelmente as pessoas que trabalham de dia vão fazer a utilização, já que durante o dia é muito calor para a gente utilizar essas academias. Então a gente precisa que se instale também postes de iluminação pública. Então, fica a ideia aí para o secretário de esportes, Douradina, para o secretário Salvador. Várias academias serão instaladas graças às emendas parlamentares do presidente Léo Boy, Marquito e também vereadora Marta, da legislatura passada. E para que a gente não tenha que, em seguida, pedir para se instalar a iluminação pública, que aprenda com esses pedidos da população. Já se pediram várias vezes que nessas academias coloque iluminação pública, então a gente já evita esse transtorno e já instala a academia pública e a iluminação pública para se poder utilizar nos horários de lazer e de descanso da população esses espaços. A pedido do Val, da Capoeira, aquela praça, pista de skate, Diogo Rafael Saporsky, começou a fazer uma reforma ali. Parte das pinturas foi por doação, né? Então é um espaço, um ponto de cultura ali que precisa concluir aquelas atividades que começaram antes do período eleitoral e até o presente momento não foi concluída a reforma daquela pista. Outra informação importante ali, não tem iluminação pública à noite também, né? É um espaço público que está ali há anos e que precisa de iluminação pública noturna. Isso é bastante óbvio. Então vamos pedir à prefeitura atenção nesse sentido para viabilizar a iluminação pública para a pista de skate também.
Não vendo mais matérias nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E o grande expediente é atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 325/2021, referente ao projeto de lei municipal 027/2021.
Processo 325/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 27/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 322/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 020/2021.
Processo número 322/2021, interessado à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 20/2021, que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino no município de Juara, estado de Mato Grosso e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 323/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 021/2021.
Processo número 323/2021, interessados vereador Léo Boy e vereadora Marta Dalpiaz. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 21/2021, que altera o caput do artigo 17 da Lei Municipal 2714, de 27 de setembro de 2018, e dispõe sobre a regularização de edificações implementadas em desacordo com a legislação específica e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 324/2021, referente ao requerimento 034/2021.
Processo número 324/2021, interessada a Comissão Especial, Resolução 194/2021, vereadores Marta Dalpiaz, presidente, Zé Galvão, secretário, Wellington Martins, relator. Assunto, requerimento número 34/2021, requerendo a prorrogação por 90 dias a contar de 17 de agosto do corrente ano, do prazo para a Comissão Especial instaurada pela Resolução 194, de 19 de fevereiro de 2021, concluir seus trabalhos e apresentar relatório.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 326/2021, referente ao requerimento 035/2021.
Processo número 326/2021, interessados, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, requerimento número 35/2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 27/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 327/2021, referente à moção de parabenização 003/2021.
Processo número 327/2021. Interessados, todos os vereadores. Assunto, moção de parabenização número 3/2021 aos pais juarenses em alusão ao Dia dos Pais na figura dos profissionais da área de saúde que estão participando ativamente da linha de frente da crise de Covid-19.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 325/2021, referente ao projeto de lei municipal 027/2021.
Processo número 325/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 27/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Comunico aos senhores vereadores e vereadoras Que em atendimento ao ofício 633/2021 do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 027/2021. Então, em atendimento à solicitação do seu prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 027/2021. Vereadora Sandy.
Bom, o projeto, é importante que esse projeto esteja em regime de urgência, porque, da mesma forma, nós pedimos também a dispensa de parecer, pelo mesmo motivo que eu vou falar agora. O valor da emenda parlamentar já está em conta, e por isso nós precisamos da abertura desse crédito suplementar. Daí o motivo do regime de urgência e também da dispensa de pareceres.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, é realmente muito importante essa dispensa de pareceres e essa aprovação o mais rápido possível, tendo em vista que é uma emenda parlamentar, um financeiro que o deputado Eliseu Nascimento, do PSL, destinou ao nosso município para que seja efetuada a compra de um ônibus escolar. E esse dinheiro já está em conta, e é sabido que os preços de maquinário, carro, enfim, de qualquer coisa hoje, têm subido muito. Então, quanto mais rápido a gente conseguir efetuar a liberação desse orçamento para o prefeito usar, mais rápido será feita essa compra desse ônibus e o dinheiro será bem utilizado.
Continua a discussão. Só para informar, o regime de urgência, né, da emenda, como já foi dito aqui, do deputado estadual Eliseu, valor de 280 mil, e a contrapartida do município de R$ 90 mil, no valor de 370. Então, o prefeito está solicitando um regime de urgência para aprovação desse projeto. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 027/2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 027/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 326/2021, referente ao requerimento 035/2021.
Processo número 326/2021, interessados, vereadora Sandy, vereador Wellington Martins, assunto requerimento número 35/2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 27/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Está em única discussão o requerimento 035/2021. Vereador Wellington.
Senhor presidente, como acabamos de dizer agora há pouco, gostaria que os companheiros, amigos, colegas vereadores se engajassem para que a gente aprove essa dispensa de parecer o mais rápido possível, para que a gente possa liberar esse financeiro para que o prefeito possa comprar o micro-ônibus escolar para quem está necessitando no nosso município.
Continua a discussão o requerimento, vereadora Sandy.
A partir do momento que nós recebemos esse projeto aqui na casa, nós já fizemos uma análise dele na constitucionalidade e também na redação do projeto para ver se ele estava de acordo com o que manda a legislação. E por conta dessa urgência necessária para a aquisição desse veículo, que inclusive, na época, a gente fez a pesquisa e de fato valia 280 mil esse micro-ônibus, mas como isso foi no início do ano, agora ele já está valendo 370 mil. Então, quanto mais rápido nós aprovarmos esse projeto de lei com dispensa de pareceres, melhor será para o nosso município.
Vereador Marquito.
Gostaria de parabenizar o deputado estadual que tem enviado esse recurso e parabenizar os dois vereadores que estão aí lutando em busca de melhoria para o nosso município e pedir também a colaboração de todos os vereadores que votam para esse projeto, que seja liberado, e também ressaltar. E a gente tem que buscar mesmo melhoria para o nosso município. Cada deputado é bem-vindo. A gente tem um prefeito aí que as portas é aberta para qualquer deputado que vir depositar e trazer seu recurso para Juara. Que nem eu mesmo, semana passada, estive na capital do estado. Estive em reunião com o deputado Nininho, duas reuniões, dois dias, muito, muito boa reunião. Ele está disposto a ajudar a nossa Juara, está disposto a ajudar o município. Ele não teve voto aqui, mas ele fez um compromisso comigo e com o prefeito Carlos Serena, para o prefeito fazer projeto de lama asfáltica, que ele já vai estar já empenhando, junto com os deputados federal e senador, os recursos para a nossa Juara. Fiquei muito feliz, imediata, ele já ligou para o secretário Júnior, para que o Júnior faça esse projeto em bloco. Ele fez um compromisso com o prefeito, comigo, de mandar um recurso aí para a pavimentação entre de 50 mil a 60 mil metros quadrados. Em ruas que não vão galeria, o Estado, junto com ele, as emendas federal, estadual e do Senado, ele vai pagar esse recurso para estar atendendo nosso município de Juara, não só o município de Juara, como o distrito de Águas Claras e Para Norte também fez esse compromisso. A gente fica feliz aí de trazer mais um deputado para a nossa cidade. Certeza, vindo esse recurso aí para estar ajudando nosso município, ano que vem eu estarei apoiando ele para que a gente traga mais novos deputados para a nossa Juara. A gente teve aí a deputada Janaína, tem a deputada Janaína, um excelente deputado também que briga para a nossa cidade, teve o deputado Oscar Bezerra, um excelente deputado aí, onde Juara realmente perdeu de não ter elegido o Oscar Bezerra, onde quem sabe, o presidente sabe, a vereadora Marta sabe, a maioria das emendas aí foi recurso que ele correu atrás, então a gente tem que ressaltar e elogiar, só isso, presidente.
Está em discussão o requerimento 035-2021. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 035-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 035-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 325-2021, referente ao projeto de lei municipal 027-2021.
Processo número 325-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 27-2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 027-2021, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez volto a dizer sobre esse projeto, uma emenda do nosso deputado estadual do PSL, Eliseu Nascimento. Ele fez esse compromisso conosco em uma visita que a gente fez em Cuiabá, e ele teve aqui em Juara também, e fez esse compromisso, e é compromisso assumido, né, vereadora Sandy? E compromisso pago. Isso é muito importante, porque a população, quando a gente divulga nas redes sociais que um deputado, um parlamentar, fez uma indicação, fez uma emenda para o nosso município, muitas vezes a gente é sacaneado pelas redes sociais, porque eles querem ver o dinheiro na conta. E assim, demora, porque a gente sabe que o poder público, seja estadual, federal, é muito moroso, né? Ou estadual. É muito moroso, mas isso é com nossa garra, que a gente sempre tem ido em Cuiabá. A gente tem cobrado o nosso deputado Eliseu Nascimento, e graças a Deus essa emenda foi paga, o dinheiro está na conta, e agora é a prefeitura pegar esse dinheiro, fazer a sua contrapartida e comprar esse micro-ônibus escolar que Juara tanto necessita. E eu queria agradecer imensamente o nosso deputado Eliseu Nascimento, mais uma vez, por ter feito essa emenda e ter realmente trabalhado junto ao governo, né, para que o governo pague. Não adianta só um parlamentar fazer suas emendas e não correr atrás para fazer o pagamento, fazer o compromisso, assumir o compromisso e dar a quitação dele. Então, parabenizar o deputado Eliseu Nascimento, que fez esse compromisso, assumiu, correu atrás e o dinheiro está na conta da Prefeitura de Juara.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Complementando o que o vereador Wellington Martins disse, o deputado estadual Eliseu Nascimento, ele é do nosso partido, PSL, tem desempenhado um excelente trabalho lá em Cuiabá. Ele foi, inclusive, candidato ao Senado, esteve aqui em Juara fazendo campanha, foi muito bem votado aqui na nossa cidade. E, no início do ano, destinou para nós essa emenda de R$280 mil para aquisição de um micro-ônibus para atendimento do transporte escolar municipal. E a gente sabe que nós temos déficit no transporte escolar, né, na quantidade de ônibus para transportar os nossos alunos. Daí a importância dessa emenda para o nosso município, e assim como o vereador Marquito disse, a importância de nós trazermos outros deputados para cá, buscarmos emenda aonde nós pudermos, porque o importante é que a nossa cidade seja beneficiada. Então eu gostaria também de agradecer o deputado Eliseu Nascimento por ter lembrado de nós e ter cumprido o que disse para a gente lá no início do ano. ano, e agora nós estamos vendo aí os frutos dessa emenda. É claro que, como eu disse, o município vai ter que entrar com uma contrapartida de R$90 mil, porque na época em que foi destinada a emenda, o valor do veículo era R$280 mil. Mas agora ele subiu e está R$370 mil, mas mesmo assim é muito importante a aquisição desse veículo e muito obrigada.
Continua a discussão, vereador Marquito?
Igual a vereadora Sandy mesmo falou, né? É muito importante a gente trazer novos deputados para cá ou eleger algum outro de nossa cidade mesmo, e para que a gente tenha mais deputados investindo na nossa cidade. É muito importante isso. Eu tenho um exemplo, é a cidade de Alto Floresta. A cidade de Alto Floresta tem 5 deputados que representa lá, e por isso que Alto Floresta está bem avançada. Inclusive, agora, umas emendas de bancada lá foi R$32 milhões para pavimentação asfáltica e lama asfáltica. Por isso que a gente tem que buscar mais deputados para representar nossa região, para pagar recursos, mandar emenda e também eleger mais deputados, algumas pessoas que têm vontade de sair deputado da nossa região também.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Boa noite, colegas vereadores. Agradecer ao empenho do vereador Wellington, da vereadora Sandy, por fazer essa articulação com o deputado estadual Eliseu Nascimento. É muito importante também a gente ressaltar os deputados. No histórico recente que nós temos, todos os estaduais, especialmente que têm destinado emendas ao município de Juara, têm conseguido articular junto ao governo para que essas emendas fossem pagas. Então, com certeza, esse ônibus que vai dar suporte à educação básica do município de Juara, educação de nível médio do município de Juara, vem a somar e agregar muito. Aproveitando a oportunidade, eu quero convidar os colegas vereadores para fazerem uma visita a pedido do neto do saudoso José Olavo Gonçalves, ao gabinete do Dr. João, que quer nos receber os vereadores aqui de Juara, ele que também é deputado estadual, super bem votado, que tem um trabalho muito importante voltado à saúde no estado de Mato Grosso, e ele fez um convite através do Olavinho Gonçalves para que os colegas vereadores também visitem o gabinete dele na Assembleia do Estado Legislativo do estado de Mato Grosso, porque ele também tem interesse em destinar emendas e fazer parcerias com os vereadores aí do município de Juara, ou seja, mais deputados estaduais querendo contribuir aí com o município de Juara, e a gente fica muito feliz com isso.
Só, vereadora Sandy?
Eu não posso deixar de falar também que esse esforço não foi somente meu e do vereador Wellington Martins, mas de todo o nosso partido aqui, o nosso presidente Jorge Mariano e também o nosso vice-prefeito Ney Drogas, Ney da Farmácia. Eles também se esforçaram muito para que a gente conseguisse essa emenda. Então, isso é um mérito de todo o partido. Obrigada.
Continua a discussão? Só para deixar um pouco mais ciente a população, porque às vezes a gente está falando aqui de emenda e demorou, e aí as pessoas de repente já questionam a gente que tem essa contrapartida do executivo. Deixa bem claro que esse recurso ele entrou agora, não é isso? Nós temos um extrato aqui, não sei se foi dia 20/7 que ele entrou, no valor de R$280 mil, e a contrapartida de 90, porque às vezes as pessoas acabam confundindo, achando que o de recurso já estava lá, e por que o prefeito não fez a licitação e acaba acarretando, de repente, algum entendimento no executivo, mas não foi. É que o recurso entrou agora, e agora sim o prefeito está encaminhando o projeto, por isso está sendo aprovado na data de hoje, para que faça a licitação, então, para aquisição desse micro-ônibus aí, a emenda parlamentar de R$280 mil e R$90 mil de contrapartida do município de Juara. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Lei Municipal 027/2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 027/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 324/2021, referente ao requerimento 034/2021.
Processo número 324/2021, interessado à comissão especial. Resolução 194/2021, assunto, requerimento 34/2021, requerendo a prorrogação por 90 dias a contar de 17 de agosto do corrente ano do prazo para a comissão especial instaurada pela Resolução 194 concluir seus trabalhos e apresentar relatório.
Está em única discussão o requerimento 034/2021. Doutora Marta.
Senhor presidente, o pedido de prorrogação do prazo da comissão visa a gente abarcar todo o custo que foi feito para o tratamento de Covid na nossa cidade. Eu quero crer que nós estamos aí em fase de finalização dessa doença tão triste em nossa cidade, porque nós já avançamos bem na vacinação, né? Estamos já em 28 anos. Eu acredito que se a gente conseguir concluir o nosso relatório com a vacinação até os 18 anos, a gente vai ter atingido o objetivo. A gente pede 90 dias de prorrogação, porque é praxe, é uma maneira de não voltar aqui e pedir novos prazos, mas eu acredito que mais tardar final de setembro, a gente apresenta um relatório sobre como foi conduzido aí o tratamento do Covid em nossa cidade, custos, todas essas questões nós vamos apresentar num relatório e acredito que isso não vai demorar muito não, porque nós já temos um reduzido número de casos, né? Nós tivemos alguns dias na semana passada que foram 2 que testaram positivo, no outro dia foram 3. Então, é uma diminuição drástica, né? Em janeiro, fevereiro, nós tivemos 200 casos num dia. Então, a gente avançou bem, graças a Deus. Então, acredito que estamos aí na fase final e que essa variante Delta não chegue até nós, com a graça de Deus.
Amém. Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, como a vereadora, a colega Marta, acabou de dizer, a gente pede aos colegas vereadores que aprove essa prorrogação por 90 dias. Enfim, essa doença apareceu ano passado, todo mundo acreditava que ela em janeiro tinha acabado. E não acabou, prorrogou, veio decreto, suspendeu o decreto, o prefeito fez outro, e assim foi tocando ao longo desse ano, 2021 também, essa pandemia. E em função disso, a gente também não teve como encerrar os trabalhos da comissão. E estamos aguardando alguns documentos, enfim, que está sendo também postergado devido a essa questão que a pandemia não acabou. Diminuiu bem, como a vereadora acabou de frisar, graças a Deus o município está com essa doença bem controlada hoje. Acreditamos que logo mais 30 dias, 60 dias no máximo, a gente já consegue entregar esse relatório e finalizar esse trabalho da comissão.
Continua a discussão? E não havendo, na verdade, não encerrar esse requerimento, eu quero comentar também. Eu acho que é louvável, né? Embora assim, eu acho que as comissões já têm que acelerar o prazo, mas é uma situação atípica, diferenciada. E não só nós parlamentares, mas sim, Marta, e vocês da comissão, toda a população está aguardando para ter esse resultado. Na verdade, para nós termos aí efetivamente um diagnóstico do que aconteceu, de como nós agimos, o quanto nós gastamos, quais foram nossas ações. E a nossa, que eu falo assim, não é nossa, vereador, gente, é a nossa do município, poder público, aí frente aí essa lamentável pandemia, que como vocês já disseram aqui, e com as graças de Deus, e que Deus continue abençoando aí o ser humano e abençoa nosso mundo, que essa pandemia acabe, né, ou pelo menos minimiza com essas vacinações. Mas eu acho interessante mesmo isso aí na próxima sessão, que vocês já puderem passar os números e passar esses relatórios para os vereadores, para a sociedade, porque tem muita gente perguntando quando nós gastamos ou quando nós deixamos de gastar, o que que veio de recurso, da onde que veio de recurso, né, recurso de repente de pessoas físicas, pessoas jurídicas, governo, recursos governamentais. É interessante todas essas ações no relatório, para que aí a população tem realmente aí essa transparência. Acredito que a prefeitura deva realizar isso aí, mas através de vocês da comissão vai ser muito melhor, mais específica e mais objetiva para a população do município de Juara. Então, parabéns a vocês aí por esse requerimento e que continue trabalhando essas ações frente aí a essa comissão do coronavírus. Continua a discussão, requerimento, vereadora Marta.
Em reunião com os membros da comissão, vereador Wellington e vereador Zé Galvão, chegamos ao consenso que nós vamos trabalhar na construção desse relatório, mas apresentar isso para a sociedade, quer seja na forma de uma live, de uma audiência, para que a população saiba exatamente o quanto que o município gastou e como que foi conduzido o tratamento aos pacientes durante a pandemia, quais os números de infectados, os números de óbitos, os recursos. Então, o objetivo é que a gente apresente esse relatório para a sociedade assim que a gente tiver concluído. E o que nos falta é somente a completa vacinação. Nós sabemos que, num primeiro momento, o governo federal apregou a 18 anos, mas que tem municípios que já estão vacinando abaixo disso, né? Deus queira que nós sejamos um município que vai se encaminhar para isso, porque aí sim nós daremos seguranças para as crianças voltarem definitivamente para a escola, né? Mas esse relatório vai ser apresentado em breve para a população juarense.
Muito bem. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 034-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 034-2021. Eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores, a você, cidadão joanense, que está nos assistindo nesse momento, com a aprovação do requerimento 034-2021 por unanimidade dos vereadores, eu, por prerrogativa do regimento interno e também da nossa lei vigente, eu estarei suspendendo a sessão por 5 minutos ou menos para que nossa equipe legislativa realize aí e faça a elaboração do projeto de resolução para que nós possamos então já colocar aqui em apreciação dos senhores vereadores para poder acelerar o processo dessa comissão para que a mesma não fique parada. Então, estarei interrompendo a sessão aí no máximo 5 minutos e já voltaremos. Senhores vereadores, convido os senhores para que voltem aos seus lugares. Agradeço a comissão que já elaborou o projeto de resolução. Então, retornaremos aí normalmente à sessão, à ordem do dia. E nesse momento eu passo às mãos do primeiro secretário para leitura o projeto de resolução 012-2021.
Projeto de resolução 12-2021. Autoria, mesa diretora, dispõe sobre a prorrogação do prazo da comissão especial instaurada pela resolução número 194, 19 de fevereiro de 2021 e da outras providências. A Câmara aprova, artigo 1º, fica prorrogado por 90 dias a contar de 17 de agosto corrente ano o prazo para a comissão especial instaurada pela resolução número 194, de 19 de fevereiro de 2021, concluir seus trabalhos e apresentar o relatório. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 9 de agosto de 2021, assinam esse documento à mesa diretora.
Está em única discussão o projeto de resolução 012-2021. Eu gostaria de informar a você, cidadão joanense, que nós realizamos esse projeto de resolução a pedido aí da Comissão de Acompanhamento ao Covid. Foi aprovado nesse momento através do decreto, através de um requerimento aqui. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 012-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 012-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 327-2021, referente à moção de parabenização 003-2021.
Processo número 327 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de parabenização número 3 de 2021 aos pais juarenses em alusão ao Dia dos Pais na figura dos profissionais da área de saúde que estão participando ativamente na linha de frente da crise da Covid-19. Senhores vereadores, os vereadores subscritores requerem à mesa, ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de parabenização os pais juarenses em alusão aos Dias dos Pais, na figura dos profissionais da área de saúde que estão participando ativamente na linha de frente da crise da Covid-19. Desde o início da pandemia anunciada pela Organização Mundial de Saúde, no começo do ano de 2020, os profissionais de saúde estão dedicando no combate ao coronavírus em diferentes frentes de atuação. E muitas vezes ficam longe dos familiares devido ao ofício profissional para defender nossa querida população. Há um ano esse contexto era algo completamente novo para a sociedade e em meio a inúmeras incertezas as equipes de saúde que desde o início tratam o assunto com a devida seriedade reuniram-se com frequência para discutir protocolos necessários de prevenção, combate e procedimentos médicos contra o vírus. Todos os profissionais de saúde têm enfrentado uma rotina exaustiva no combate à Covid-19. Vale mencionar que o trabalho exercido por toda a equipe tem sido prestado com dedicação, amor, prazer em servir aquele que busca as unidades de saúde. A moção de parabenização trata-se de um reconhecimento e agradecimento pela dedicação desses pais que, como profissionais de saúde, num momento tão difícil como o que vivemos, em que precisam se ausentar das suas casas, das suas famílias, para se dedicarem a salvar vidas. O agradecimento aos profissionais de saúde se faz necessário como justo reconhecimento a uma luta incansável, uma vez que cumprem jornadas extenuantes de trabalho com uma alta carga de tensão emocional. Como forma de homenagear todos os pais juarenses que se desdobram imensamente entre a rotina de trabalho, família e lazer, buscando sempre participar efetivamente da tomada de decisões na vida pública e particular, o Poder Legislativo parabeniza todos os pais na figura dos que estão participando ativamente na linha de frente da crise da Covid-19 como profissionais da área da saúde. Feliz Dia dos Pais! PSF para Norte, Dúlio Clark Xavier, médico, José Aparecido Belo, motorista, Raimundo Barbosa dos Santos, motorista. Centro de Saúde, João Ferreira da Silva, motorista, Valdenor da Silva, motorista. Hospital Municipal de Juara, Antônio de Pádua Almeida Filho, médico, Auro Renan de Assis Brito, médico, Haroldo Ratanaka, médico, Ivan Gaidari Júnior, médico, James Monteiro Fernandes, médico, João Francisco Mitleton, médico, Marcelo Lobo Pereira Leite, médico, Marcos Vinícius Azevedo, médico, Marcílio Xavier de Carvalho, médico, Miguel Anjo Jarândila Peralta, médico, Ricardo Trindade de Almeida, médico, Valdemir Garcia Palhares, médico, Wilson Aloísio da Silva Figueira, médico, Abidísio Soares Mendes Júnior, agente de vigilância, Alexandre José de Oliveira, motorista, Carlos Roberto Aguiar, agente de vigilância, Claudemir Barbosa Soares, técnico de saúde, Divaci Vieira da Silva, agente de saúde, Éder Tadeu Carrara, técnico de saúde, Edivaldo Peixoto, técnico de saúde, Ivan Antônio Sanches da Silva, técnico em radiologia, Luiz Fernando Cardena, técnico em radiologia, Marcelo Gomes Riceto, agente de vigilância, Moisés Moreira Botelho, motorista, Ocivaldo Leite Lourenço, motorista, Paulo Ramos Pereira, motorista, Raimundo Edigre de Aquino, biomédico, PSF Parque Alvorada, Ivan Gaidirarge Júnior, médico, Robertson Miguel dos Santos, agente comunitário de saúde, PSF Jardim Santa Cruz, Auro de Souza Brito, médico clínico geral, Secretaria de Saúde, Jânio Monteiro da Silva, ACE, Landerlei de Oliveira Miranda, ACE, Abel Dante, motorista, Clodoaldo Nunes de Andrade, Antônio Carlos Faim Caiabi, Ezequiel Ferreira da Silva, ambos ACE. Valdecir Ramos, chefe do setor de transporte, José Gonçalves da Costa, motorista, Ezequiel da Luz, motorista, e Paulo Sérgio Magalhães, motorista.
Está em única discussão a moção de parabenização 003-2021. Para José Galvão.
Pedi pelos colegas que é um reconhecimento para que, com esses profissionais, né, da saúde, que foi muito importante para... Para essa doença que nem o Marquito fala, maldita, né, Marquito? Que prejudicou muito a cidade nossa, o mundo, na realidade. Que seja homenageado, né, pelos seus trabalhos, no caso, e que foi muito importante para a população. E pela coragem deles também, de estar em frente de uma doença dessa, que é transmissível, perigosíssima. E eu espero aí os colegas que vamos assinar pela homenagem, que eu acho que é muito importante, parabenizar todos os pais também, pelo dia dos pais que foi ontem. Obrigado a todos.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Realmente, senhor presidente, José Galvão, é um pessoal aguerrido, um pessoal que praticamente está ali dando a vida para tentar salvar vidas, né? Pessoal da medicina, os pais. E fazendo essa parabenização a eles, aproveitando ontem, no dia de ontem, o dia dos pais, aproveitando a eles, em nome deles, parabenizar todos os pais juarenses e, enfim, do Brasil afora, em especial ao meu pai, que mora em Cuiabá, ao meu filho, que mora em Rondonópolis e também é pai, que Deus abençoe a todos eles. E, assim, o pessoal da saúde realmente enfrentou o que eu acredito eu que nunca imaginava que ia enfrentar com essa pandemia, com essa doença trágica que pegou o mundo afora. E eles estão de parabéns realmente, não só pelo Dia dos Pais, mas estão de parabéns pelo trabalho prestado à sociedade, pela disponibilidade, que é o mais importante, de estar à frente, conduzindo da melhor maneira possível essa dificuldade que é a pandemia do coronavírus.
Continua a discussão. E não a vereadora Sandy.
Perdão. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Zé Galvão por ter lembrado, né, dos pais. A gente fez também uma moção de parabenização para as mães em nome das profissionais de saúde. E eu fiquei muito feliz de ver o senhor se lembrar dos nossos pais, que são muito importantes. Eu sei a importância do meu pai na minha vida, dos meus avós. E também queria parabenizar aqui os nossos pais do plenário. Acho que todos, exceto o vereador Luciano, que a gente saiba, ainda não é pai, mas vocês todos estão de parabéns pela função que exercem e todos aqui eu sei que exercem isso muito bem. Parabéns.
Obrigado. Continua a discussão, vereadora Marta.
Parabenizar a iniciativa do vereador Zé Galvão por homenagear, por meio dos profissionais de saúde, os pais. Né? É inegável a importância desses profissionais aí, não só no combate ao Covid. A gente tem falado tanto dessa doença, mas nós sabemos que esses profissionais atuam com grandeza em todo o tempo, independentemente da situação que for. E também quero parabenizar os pais vereadores, né? O vereador Wellington, o Zé Galvão, o Eduardo, o Léo e o vereador Marquito. Parabéns pelo Dia dos Pais, assim como deixar um abraço caloroso a todos os pais de Juara. E esperamos que no ano que vem a gente possa comemorar sem essas máscaras, né?
Continua a discussão, vereador Luciano.
Parabenizar os colegas vereadores pelo Dia dos Pais, parabenizar a iniciativa do vereador Zé Galvão. Sem dúvida alguma, esse ano nós já no Dia das Mulheres, parabenizamos todas as mulheres que estavam trabalhando ativamente na linha de enfrentamento ao Covid-19 e agora no Dia dos Pais, parabenizamos os homens que estão aí trabalhando ativamente no enfrentamento ao Covid-19. Imagine nós vereadores, acredito que vocês no dia a dia também diariamente conversam com esses profissionais de saúde e sabem o tamanho do desafio que eles enfrentaram nesses últimos anos. E nós vivemos um momento que a Covid-19 ela aparentemente está sob o controle graças à vacinação expressiva que nós estamos tendo no nosso município, e isso tem contribuindo. E essa, espero que em breve essa moção chegue com vocês e que a gente possa registrar na história esse momento ruim, mas um momento que, graças a Deus, com muita união, a gente conseguiu superar.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de parabenização 003-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de parabenização 003-2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em entendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. E o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, o vereador Zé Galvão.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos colegas vereadores, agradecer ao pessoal da rádio, ao pessoal do Facebook e falar sobre a viagem que a gente teve, Sandy, Mônica e o Wellington, que a gente teve em Juína, que foi muito proveitosa, apesar do nosso prefeito lá e a nossa secretária não ter comparecido. A gente foi, fez a nossa parte, secretária de saúde Maísa, com a hemodiálise, né? Deu um branco aqui, pessoal, desculpa aí. Então, mas foi importante, eu acho que tem que começar a andar para poder o trem fluir. E eu acho que vai ser muito bom, apesar que a gente vai ter que correr um pouquinho atrás, porque está um pouquinho devagar, apesar de ter as máquinas em Juína, está um pouquinho aqui atrasado, né? Mas eu acho que se a gente dar uma força, vai ser muito bom. E falar que a gente esteve visitando também Porto Seguro, né, Luciano? Nossos PSS, Jardim Califórnia, Alvorada e o Jardim América também, tá? E agradecer pela atenção das pessoas que nós recebeu e que está de parabéns, as farmácias bem equipadas, com todo o medicamento. Só Porto Seguro e Jardim América que está um fluxo de gente muito grande. Aquilo lá vai ter que dar um jeito naquilo lá, porque o pessoal sofre demais com aquilo lá, tá? E queria também fazer uma indicação para o nosso prefeito, para que uma ideia, assim, tipo sua indicação sobre a saída da nossa do posto Zulu, sentido Porto, aquela lateral lá, eu acredito que fazer um estudo bom ali, tem uma área ali que é um APP, aquele lado ali, pra gente fazer uma calçada ali pro pessoal fazer uma caminhada, fazer um ciclismo ali, pra dar uma outra cara à nossa cidade, que eu acho que vai ser muito importante ali. Então, vamos olhar com outros olhos, nossa cidade tá crescendo, nós temos que valorizar ela. E pra eles fazerem um estudo ali em cima, eu acredito que tem mais vereadores aqui que já tá com essa ideia também, pelo que eu sei. Mas é muito importante a gente usar aquela área lá pra melhorar a entrada da nossa cidade, eu acho que vai ser bom demais, tá? Meu muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Tucunaré.
Só complementando o que a vereadora Mônica falou, alguns sobre os loteamentos interditados, eu também fui atrás, do procurador do município, o doutor Fábio, e ele me disse também que foi liberado o alvará de construção dos imóveis que tiveram a escritura e o registro, né? Então, os demais vão ter que aguardar uma comissão para avaliar esses loteamentos e documentos encaminhados pelos loteadores, para assim ver a que medida que será necessária, né, vereador Hélio? Você também está à frente, vereadora Marta, mas eu também recebi algumas demandas, né, algumas pessoas, né, preocupadas com o que poderia acontecer, mas já de antemão, já essas pessoas que tiverem os seus registros e suas escrituras públicas feitas, eles já podem encaminhar uma vara de construção e podem começar a fazer a sua construção. Os demais terão que aguardar, infelizmente. Sobre a pista de skate, vereador Luciano, eu também estive lá fim de semana com os meus filhos, pedi para que acho que ali é da Secretaria do Esporte do Douradina, eu não sei, na verdade eu vim pedir para a população ter conscientização do que eles deixam ali, porque é muita garrafa de cerveja, pinga, é feio de ver. Eu não sei se esses usuários vão lá só para fazer farra e não guardar ali o patrimônio que eles mesmos usam, né? Então, na verdade, eu vim falar pro secretário de esporte, o Douradina, ele que toma conta da praça, para estar instalando algumas lixeiras ou uns tambores de lixo, para estar ali facilitando que esses usuários não joguem do jeito que estava muito feio. Eu acredito que seja todo fim de semana, não sei se todo dia. Eu levei meus filhos, são pequenos, e ver essa me deixou muito triste. Então, assim, na verdade é mais uma para conscientização da população, deixar o local limpo, porque vocês que usam. Então, leve uma sacolinha, joguem no lixo, se não tiver lixo por perto, guarda para jogar mais numa lixeira mais próxima, tá bem? Então fica o meu recado, Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste pela Rádio Tucunaré e estão pelo Facebook. Senhor presidente, que nem eu fui hoje visitar a estrada lá, Barro Vermelho, junto com o senhor Leondas, onde eu verifiquei que ficou a estrada para trás, sem patrolar, é uma falta de respeito com aqueles moradores lá, a estrada Tucuruvi, onde ficou ela sem patrolar, tem mais de 12 residências lá, agora eu conversei com o prefeito. O prefeito vai mandar uma máquina lá para poder terminar esse serviço e espero também que termine lá no assentamento onde deixaram a estrada para trás. Senhor presidente, na minha visita em Cuiabá, eu estive no Ibama lá, debatendo sobre o assunto para abrir a estrada da aldeia Riquitibate e também sobre o morro do Ibama em Juara, onde tem várias residências ali em volta, que é uma área do Ibama, onde a chefe lá, a dona Lucy, pediu para que a assistência social de Juara fizesse um trabalho para mapear aquelas residências que estão no morro do Ibama, para que eles possam devolver para o município aquela propriedade. Eu conversei com a vereadora Sandy, ela já está correndo atrás disso também. Vamos empenhar para que onde a região do Ibama ali que venha devolver para o nosso município. E também a liberação para abrir a estrada da aldeia. Já está quase pronta, só faltam os pontos de coordenada que foi mandado e não abriu no aplicativo desde lá. Aí vamos a FUNAI de Juína vai mandar novamente. Então, logo, logo aí, se Deus quiser, eles vão ter um acesso para a aldeia deles. Também quero aproveitar, desde já agradecer aí a Secretaria de Cidade, em nome de Salvador, agradecer ao prefeito Carlos Sirena e todos os servidores que estão ali, que estão abrindo e cascalhando a Estrada Cristina. É uma estrada ali muito estreita. Futuramente, aquela estrada ali pode ser o anel viário de Juara, onde você entra ali depois do Picador, na frente da serraria do Zé Galvão ali, e sai lá próximo ao Negui Lanche, onde é um pedaço curto. Do lado do Negui Lanche ali, abre uma estrada, já vai sair aqui na saída do Jaú, onde vai tirar todo o trânsito de dentro da nossa cidade, esses caminhões pesados. Também fui lá no Tribunal de Justiça, protocolei mais uma vez o ofício sobre o cartório de Juara, para que tenha mais um cartório de registro,
onde a nossa população já é muito grande. É, eles vão fazer um estudo aqui, vai pedir para uns técnicos fazer um estudo para ver se tem a visibilidade de estar liberando mais um cartório para a população de Juara. E certeza que vai conseguir, porque a gente sabe que a nossa população está muito grande e precisa de mais um cartório aí para estar recebendo aí a população de Juara. Também, senhor presidente, eu sentado com o deputado estadual Nininho Riva, Nininho, ele debatemos vários assuntos sobre asfalto na nossa cidade, onde mostrei no mapa os bairros que precisa, distrito de Águas Claras, na Paranorte, também nas ruas do Jaú, e nos bairros aqui próximo João de Barro, Santa Terezinha, aqui próximo ao antigo bairro Primavera, e outros bairros que eu consegui mostrar no mapa para ele. Ele mostrou sua importância de estar vindo aqui em Juara, acho que final do mês ele vai fazer uma agenda para vir aqui, olhar os bairros onde está precisando de asfalto e também os distritos. Vai estar aí sentando com o prefeito, já pediu para o prefeito fazer o projeto, ele está bem desempenhado em ajudar o nosso município, é que nem eu falei, que nós somos 9 vereadores, se cada um buscar aí um apoio fora, um pouquinho que vem aqui, um pouquinho que vem ali, nós conseguimos transformar o nosso município de Juara. A gente teve aí um excelente deputado, Oscar Bezerra, tem também a excelente deputada Janaína Riva, e a gente tem que também trabalhar em trazer o Wellington mais deputado para Juara, para que as emendas aumentem, porque a gente sabe que as emendas deles são poucas, e eles têm que ficar rateando em cidade e cidade, e fica bem muito pouco para a cidade. Então, a gente tem que buscar mesmo mais representantes para que tá apoie a nossa cidade, que venha trazer emenda, que venha trazer recursos. Fiquei muito feliz com a boa vontade do deputado Nininho de estar querendo ajudar a nossa cidade. Já pediu para o prefeito Carlos Serena fazer os projetos que ele está empenhado para ajudar. Ele, junto com sua equipe, deputado federal e senador, levou 32 milhões para a cidade de Alta Floresta. Já está lá, já vai começar a recapagem e também o asfalto lá. Então é muito importante a gente buscar outros deputados. E também na eleição do ano que vem, se sair candidato aqui, puder eleger mais. Quanto mais deputado nossa cidade, melhor para o nosso município. Senhor presidente, também fiquei feliz onde eu debati com o deputado Nenim sobre aquele asfalto de Tapurá ao Poço São Cristóvão. Ele falou que o governador do estado já mandou licitar aquela obra, vai ser muito importante para a região do Vale do Arindo, onde a gente vai economizar um tempo muito grande, já tora direto lá em cima na São Cristóvão, não precisa passar por Luca do Rio Verde. Também, senhor presidente, gostaria de agradecer aí o pedido meu, que foi atendido e está sendo atendido, patrulhamento do Barro Vermelho, da Estrada Barro Vermelho, onde só ficou uma estrada para trás, onde já vão terminar, e também onde começou o patrulhamento na Estrada da Pedreira, Pedreira para o sentido Palmital. O pessoal da equipe de transporte está lá, está fazendo serviço, e a gente vai estar acompanhando também. Só isso, senhor presidente, obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Respeitando o distanciamento social, peço licença para retirar minha máscara, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar todos que nos assistem. Queria perguntar para todos vocês e também informar a sociedade se vocês sabem o que essas unidades básicas de saúde elas fazem, né? O que as equipes multidisciplinares que trabalham nos postinhos, popularmente conhecido como postinhos, né? As unidades de atenção à saúde elas fazem. Elas fazem a administração de medicamentos, elas fazem aferição de pressão de temperatura, atendimento de urgência, atendimento odontológico, avaliação antropométrica, cateterismo vesical de demora, coletas de exames laboratoriais, consulta médica, pré-natal, acompanhamento de desenvolvimento das crianças, curativo, consultas com as mulheres que recém ganharam bebês, eletrocardiograma, testes rápidos como sífilis, HIV, hepatite, sífilis em gestantes e vacinação em geral, além de visitas domiciliares por profissionais da saúde, desde o técnico de enfermagem até o médico, trabalham nas unidades básicas de saúde aí de todos os bairros do nosso município. Então é importante a gente registrar a quantidade de atendimentos individualizados que essas unidades de saúde elas fazem. Mediante a isso e a pedido da população, nós iniciamos um conjunto de visitas, eu e a vereadora Mônica Costa, o vereador Zé Galvão, estendo o convite para os colegas vereadores na próxima semana, junto à Angélica, que é gerente das unidades básicas de saúde. Quero registrar o trabalho de qualidade que a Angélica vem fazendo, porque nós visitamos 4 unidades básicas de saúde, e eu vou falar em cada uma delas o que nós observamos. Unidade básica do Jardim Califórnia. Para vocês terem uma noção, são realizadas uma média de 300 a 400 consultas médicas por mês. A médica que lá atende fica 8 horas por dia. Então, ao longo de todo o dia, tem uma médica disponível para atender a população, fora a equipe especializada. Parabenizo a responsável enfermeira Luciana Bevilacqua, ela que assina como responsável pela Unidade Básica de Saúde. Toda a equipe ali está de parabéns pelos esforços. Uma unidade de saúde é uma das mais novas. A população que lá estava presente elogiou os trabalhos e também nós observamos uma das melhores salas odontológicas de todas as unidades básicas de saúde que nós visitamos, em uma sala impecável e que, com técnicos de enfermagem, toda a equipe fazendo um trabalho muito especial, e lá também uma sala de vacinação com as vacinas que são oferecidas pelo SUS. Então, parabenizamos essa unidade. Unidade do Parque Alvorada, uma das que mais atendem na parte médica, com 380, uma média de 480 consultas mês. A fonte dessa informação é aquele relatório que a Secretaria de Saúde encaminha mensalmente com todos os dados de atendimento. Lá, os profissionais atendem uma média de 40 horas, é uma unidade básica de saúde grande, relativamente grande, com bastante espaço físico para trabalhar, e lá nós vamos fazer uma indicação à secretária Maísa para melhorias e instalação de 2 aparelhos de ar-condicionado para melhorar a qualidade de atendimento oferecida à população e também a pintura da unidade, que é algo que está precisando. Vamos fazer essa indicação também. No mais, parabéns à responsável, à enfermeira Dirciele, enfermeira Dircilei Damin. A equipe está toda de parabéns. E também estava com ausência de dentista, mas a secretária Maísa já disse que está fazendo a convocação de um profissional que vai ficar ali 40 horas por semana. Agora eu vou falar para vocês, sou professor de gestão de pessoas, senhor presidente. Eu peço para o senhor mais 3 minutos para poder fazer esse diagnóstico das unidades básicas de saúde, se os meus colegas vereadores não se oporem. Nós visitamos o Porto Seguro e também o Jardim América. São 2 unidades básicas de saúde que ficam em uma. A gente reconhece que não é culpa da atual gestão, é um problema de quando foi feita essa estruturação. 2 unidades básicas de saúde foram colocadas em um único lugar, um bairro mega populoso. E o que, que a gente percebe? Essas 2 equipes ficam juntas ali, automaticamente todos ficam preocupados em oferecer um bom atendimento à população. E o que, que a gente percebe? A gente percebe que eles ficam tendo que identificar quem é do bairro Porto Seguro, quem é do Portal das Flores, fazendo um trabalho ali na triagem que é muito bem feito. Quero parabenizar a enfermeira responsável pelo Jardim América, a Cláudia, e a Andrea Chichieri, que é a enfermeira responsável pelo Porto Seguro. A gente viu ali os esforços, mas a gente percebeu, né, vereadores, a correria que é naquela unidade básica de saúde, a quantidade de pessoas que são atendidas ali, e que aquela estrutura física hoje, prefeito, isso já é algo que a gestão já compreendeu. Eu sei que existe uma emenda parlamentar que, quando for depositada, vai se iniciar a construção da unidade básica do Porto Seguro, mas a nossa recomendação para o prefeito Carlos Sirena é que ele procure um prédio ou uma casa no bairro Porto Seguro, faça uma locação, porque a gente tem que pensar que, se começar a construir uma unidade básica de saúde, provavelmente a gente vai levar mais 3 anos. Enquanto isso, a gente vai ficar com aquela aglomeração e isso prejudica muito o clima organizacional ali das unidades básicas de saúde, das equipes que acabam, às vezes, trabalhando de maneira tumultuada, e é uma equipe muito especializada, muito competente, só que ela precisa de mais espaço físico para trabalhar, né? Um ambiente de aglomeração ali que provavelmente deve dificultar muito o trabalho da enfermeira Cláudia e da enfermeira Andréia. Então é uma hipótese aí de uma locação de uma área para poder atender os bairros Portal das Flores e o bairro Porto Seguro, além de ficar mais próximo a esses bairros que são super populosos, também a gente resolve um problema ali de aglomeração que está visível. Quero também registrar ali a preocupação dos agentes comunitários de saúde. Nós fizemos uma reunião nessa visita às unidades básicas e essa reunião foi bastante produtiva e nós vamos levar algumas informações. Eu, a vereadora Mônica e o vereador Zé Galvão, conversando com a gerente das unidades básicas de saúde, a Angélica, nós definimos que R$40 mil em nós 3, do nosso orçamento de emendas impositivas, serão para adquirir 2 cadeiras de dentistas que vão totalizar aí R$40 mil, uma para o PSF do bairro Santa Cruz e uma para o PSF do bairro Jardim América, que está com uma cadeira em péssimo estado de conservação. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer aqui, ao pastor Eudes, ao Tiago Holanda, líder do Conselho Diaconal da Igreja de Assembleia de Deus Madureira. No último sábado, eu e o vereador Zé Galvão estivemos lá entregando uma moção de aplauso ao pastor e fomos muito bem recebidos. Parabenizar toda a nação Assembleia de Deus Madureira.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente e colegas vereadores, nas semanas anteriores, aí, nos últimos 15 dias, nós ouvimos falar muito, né, sobre a interdição dos quatro loteamentos. E algumas pessoas se posicionaram em redes sociais criticando a ação do Executivo Municipal, já que impedia aquela pessoa que já havia adquirido um lote de usar o seu terreno para uma construção, por exemplo. É importante que nós, como legisladores, tenhamos sempre em mente que quando o Executivo Municipal ele toma uma decisão, ele o faz amparado em leis, leis que nós aprovamos. Né? Quando o prefeito municipal decidiu interditar os quatro loteamentos porque não cumpriram o cronograma de obras de infraestrutura, ele se amparou numa lei aprovada por essa casa no ano de 2006, a Lei Complementar 019 de 2006, que trata sobre o parcelamento de solo para fins, para fins urbanos. Então, as leis do plano diretor. Quando o prefeito tomou a decisão de, num primeiro momento, interditar, é porque assim a lei o dizia. A lei, ela propõe alguns caminhos para se seguir quando o empreendedor não cumpre o cronograma que foi apresentado ao município. A primeira delas é embargo, né? A segunda, interdição, multa e até cassação da licença para parcelar o solo. Nós sabemos, o vereador Léo Boy tem muito mais conhecimento do que eu, porque está aqui há mais de 20 anos, o vereador Heraldo Marquito também tem conhecimento de como nós fomos cobrados por pessoas que adquirem terrenos e ficam esperando que toda uma infraestrutura seja instalada nos loteamentos e isso não acontece, né? Num primeiro momento, o município interditou e isso fez com que os proprietários fossem à prefeitura apresentar novos cronogramas de trabalho. Então a gente provocou, o executivo provocou e os empresários responderam pedindo a desinterdição dos loteamentos e apresentando um cronograma de trabalho. Esse cronograma de trabalho, ele vai ser analisado por uma comissão que foi criada pelo setor de planejamento da prefeitura. É uma comissão composta por membros do Conselho de Desenvolvimento que vai analisar se o cronograma está ou não a contento do município. Nós temos sempre que lembrar que as responsabilidades de infraestrutura dos loteamentos a partir do plano diretor é do empreendedor. É ele que tem que dotar o loteamento de energia, água tratada, rede de esgoto, arruamento e pavimentação, né? Se o loteador não o fizer, vai chegar uma hora que o município vai ter que fazer. E como é que o município vai fazer isso? É vendendo, comercializando os lotes que foram calcionados. Porque quando o loteador apresenta o seu projeto, até que ele não conclua as obras de infraestrutura, os lotes, um percentual de lotes vão ficar calcionados. Então vamos imaginar um loteamento de 1.000 terrenos, 100 terrenos vão ficar calcionados para o município. Se ele não executar, o município vai comercializar esses lotes para fazer as obras de infraestrutura. E foi por isso que eu também fiz um ofício ao Executivo Municipal, buscando informações quais são os lotes calcionados ainda nesses loteamentos e qual o valor que foi colocado naquele momento que se calcionou. Porque eu ouvi de algumas pessoas que elas não conseguem escriturar terrenos que haviam sido calcionados porque o valor que foi colocado foi muito alto, um valor acima do mercado. Então você imagina assim, se calcionou 100 lotes num valor de 100 mil cada um, mas na realidade eles valem 40. Ora, claro que o município vai ficar no prejuízo. Por quê? Se ele vender todos aqueles 100 lotes calcionados para fazer as obras de infraestrutura, ele não faz. A venda dos lotes não vai garantir o custo das obras de infraestrutura. Por isso que a gente tem que ser cada vez mais fiscal. E fiscal de que maneira? Que quando o projeto de aprovação de novos loteamentos entrar nessa Casa de Leis, nós tenhamos conhecimento de todos os passos, lotes calcionados, valor que foi atribuído a esses lotes calcionados, para que a gente não tenha mais problemas futuros com os novos loteamentos, né? Eu, enquanto vereadora, na minha atuação na legislatura passada, participei da aprovação de um único loteamento, que foi o Cairós. E na lei do Cairós está bem claro, lá na lei que criou o loteamento Cairós está bem claro, no artigo 2º, inciso 3º, somente efetuará comercialização dos lotes após serem executadas todas as obras de infraestrutura, arruamento, asfaltamento, abastecimento de água, esgoto e energia elétrica. Então, quer dizer, o Cairós, se o proprietário do loteamento Cairós está comercializando terrenos, ele já está irregular, porque na lei aprovada por essa casa, ele só pode fazer isso depois que ele concluir todas as obras de infraestrutura. Então, esse é o nosso papel de fiscalizador, né? E felizmente, o jurídico da prefeitura tomou uma decisão acertada, né, de permitir a liberação de alvarás para aqueles proprietários de terrenos nesses loteamentos embargados, proprietários que tenham o lote escriturado e registrado. Essa pessoa pode ficar tranquila que ela vai na prefeitura e vai conseguir o alvará para construir, porque o terreno é dela, ela é a proprietária, não é mais o loteador, porque o terreno já está no nome dela, né? Eu espero que com essa chamada de atenção nós tenhamos aí a solução desses problemas e que todo mundo saia ganhando, o município com mais empreendimentos e o cidadão que tenha de fato aquilo que ele comprou, um loteamento com toda a infraestrutura e principalmente pavimentação, né? Porque o grande problema é a pavimentação e nós sabemos que nós temos que resolver problemas que são anteriores ao plano diretor, que de bairros que precisam de pavimentação. Então esses novos não podem ser mais um problema para nós. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, vou pedir licença para tirar a máscara, respeitando o distanciamento. Como eu estava falando no pequeno expediente, eu quero pedir para essa casa, pedir ao presidente, para que a gente reitere o ofício 050 que eu enviei em abril deste ano para o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Por quê? Está com um atraso enorme na licitação, no processo licitatório para a realização dos exames que diagnosticam as doenças toxoplasmose, citomegalovírus e rubéola. Esses exames, eles precisam ser feitos no primeiro e no terceiro semestre da gravidez. Eu tenho conversado muito com a secretária de saúde e também com o pessoal do consórcio intermunicipal e eu percebo assim que, infelizmente, ainda esses exames não estão disponíveis para as gestantes. Algumas têm me procurado, inclusive duas na semana passada fiquei sabendo que foram diagnosticadas com toxoplasmose, então vão ter que fazer o tratamento nas crianças ainda na barriga, para não causar problemas maiores aí depois. Então eu peço que mais uma vez a gente encaminhe esse ofício para eles, para que eles deem uma resposta sobre o porquê desses exames ainda não estarem disponíveis no SUS. Porque esses exames são caríssimos, gente. Para as gestantes fazerem isso daí duas vezes durante a gestação, algumas têm que fazer também um exame que não está disponível, que eu gostaria que fosse acrescentado, que é o cultura de bactérias, que muitas gestantes têm a infecção de urina e para poder identificar essa infecção, precisa ser feita essa cultura de bactérias. Daí a importância de estarem disponíveis, porque isso custa muito dinheiro e não é fácil para as pessoas, principalmente para gestantes que têm inúmeros gastos com a gestação, terem que pagar esses exames. Nós sabemos que agosto, inclusive a nossa Câmara está decorada com a cor lilás, é o mês destinado à conscientização contra a violência contra a mulher, né? E hoje deu entrada nessa casa o projeto de lei que cria a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. E por quê? Que relação que tem essa semana com a violência contra a mulher? Nós sabemos que um tipo de violência é a violência financeira. Muitas mulheres não conseguem sair de um relacionamento abusivo por dependerem financeiramente dos seus parceiros. E o objetivo da criação dessa semana é estimular mulheres a empreenderem e conquistarem a sua independência financeira. E também estimular e preparar ainda mais as mulheres aqui do nosso município que dão um show de empreendedorismo feminino. Aqui nós temos várias lideranças que vendem bolo, que fazem vendem roupa, que tem também as que fazem sol, né? Tomar sol na casa delas. Enfim, temos várias mulheres que determinam, que fazem cumprem várias funções e fazem o empreendedorismo feminino acontecer aqui na nossa cidade. Então, o objetivo dessa lei é esse, estimular essas mulheres. Eu fiquei sabendo há pouco que ocorreu um acidente ali na MT-325, de Juína para Juara, ali mais ou menos depois da Catuaí, da entrada da Catuaí ali, vindo para Juara, é onde um motorista chamado Jarbas, que é motorista de ônibus, foi realizar uma ultrapassagem e um galho bateu no retrovisor do ônibus. E esse retrovisor quebrou e esses estilhaços bateram no rosto dele, cortou o supercílio e ainda um pouco de caco de vidro entrou no seu olho. Ele está, inclusive, agora no hospital municipal para poder retirar esses estilhaços e dar os pontos aí no supercílio. E aí, mais uma vez, acidente envolvendo o problema dos acostamentos aqui do nosso município, das BRs, das MTs, né? No caso aqui a MT-325. E por isso eu gostaria de solicitar que nós façamos um ofício para a Sinfra, para que eles realizem a manutenção desses acostamentos, não só na MT-325, mas na 220, na 338, na 170, todas as MTs que cortam aqui o nosso município, para nós preservarmos a vida das pessoas que vão e vêm do nosso município. Eu gostaria também de pedir, assim como o vereador Marquito disse, sobre a manutenção ali da estrada da Cordilheira no Escondido, que os moradores estão alegando que faltou fazer alguns trechos, faltou patrulhamento, levantamento de ponte, levantamento de aterro em alguns trechos. Então eu peço que o secretário de transporte, o Fred, dê uma observada aí. E também gostaria até de convidar o prefeito municipal para irmos até essa região para verificarmos o serviço feito ali pela Secretaria de Transporte. É isso, pessoal. Muito boa noite e obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica.
Boa noite. Bom, vou fazer a minha finalização, só agradecer aos secretários Fred, Salvador, que aos poucos aí está atendendo meus ofícios, né? Acredito aí mais de 140 pedidos aí para eles, mas devagarzinho a gente vai sendo atendido. Eu quero também parabenizar, né, a Sandy, o Wellington, o pessoal do PSL, pelo recurso aí que o Eliseu está trazendo para o nosso município. E complementando a fala do Marquito, é sempre bom que os deputados venham para o nosso município, conheçam a nossa realidade, né? E para estar nos ajudando. Essa semana passada também eu recebi um telefonema do pessoal do Valmir Moreto, que é até um deputado do meu partido, né? Para estar visitando e com certeza fazer o convite para ele de estar visitando o Juara, ver a necessidade para nos atender. Na eleição de 2018, quando eu conheci o deputado Juarez Costa e trabalhei com ele e, né, na campanha, né? Como primeiro deputado, né, a vir para Juara, eu fiquei bem contente, porque às vezes a gente fica, será que eu ajudo esse cara? Ele vem, faz voto aqui no município e não volta mais, que já aconteceu várias vezes, né? Então, assim, o Juarez é um exemplo de deputado federal que está nos ajudando com várias emendas para o nosso município, e eu acredito que a população nessa campanha tem que olhar com outros olhos, de fato, e ver realmente quem quer fazer para por Juara com recursos aí para o município se desenvolver. Eu também quero hoje parabenizar, que hoje é o Dia Internacional do Povo Indígena, é uma frasinha que eu, né, falei com eles no sábado, respeitar o passado é garantir o futuro. Então, parabéns ao povo indígena. Estive fazendo uma visita para eles no sábado,
Foi muito prazeroso. Coloquei à disposição, até comuniquei que ia convidar alguns vereadores, né? Os vereadores que queiram a fazer a visita para eles. Larissa tem um grande sofrimento, que é a questão da água. E agora, nessa seca, eles têm a dificuldade para estar buscando água bem distante da aldeia. Então, assim, e finalizando, eu quero também parabenizar todos os pais. Ontem eu não consegui postar nada na internet, porque eu estava meio isolada. Parabenizar a todos os vereadores aqui que são pais, a todos os pais do nosso município, em especial ao meu pai, o velho pé queimado. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Boa noite, população que nos assiste, população aqui presente. Senhor presidente, hoje pela manhã, na parte da manhã, estivemos a convite do delegado de Polícia Civil, Carlos Henrique, juntamente com a turma do Conselho Municipal de Segurança Pública, o CONSEG, fazendo uma visita lá na delegacia, onde eles fizeram uma parceria muito bem feita com o poder jurídico, a promotoria. Enfim, conseguiram arrecadar recursos, que fez aquela pintura na delegacia. A delegacia hoje está com um ambiente de trabalho muito agradável, onde o cidadão ali, os seus funcionários da delegacia, todo o aparato ali, consegue trabalhar de uma maneira bem saudável hoje, com relação à reforma que foi feita em todo aquele espaço lá, com a ajuda do CONSEG e a ajuda também da promotoria, que faz parte desse trabalho. Tá? A vereadora Marta também esteve presente e foi muito, muito proveitoso a gente conhecer. A gente está a primeira vez indicado, inclusive, pela presidência para fazer parte do conselho do CONSEG, e eu achei muito interessante a maneira de trabalhar com essas parcerias. Queria também agradecer ao pastor Eudes, da Assembleia Madureira, que nos convidou todos, né, para fazer parte lá no dia de sábado, né, vereador Luciano, como o Luciano falou, e eu, infelizmente, não pude estar presente, vereador Zé Galvão. Eu estava para a região do assentamento, mas eu queria agradecer ao pastor Eudes pelo convite e pedir desculpa por não estar presente, que eu estava na região do assentamento. Hoje pela manhã passei lá na região do Rio dos Peixes, sentido para norte, senhor presidente, onde as obras daquela ponte de concreto, mas que também está começando, o pessoal está trabalhando firme ali na base para iniciar a já fazer os concretos, né? Fazer os pilares de concreto ali no barranco do rio. Ainda tem pouca gente, mas já estão aguardando uma equipe muito grande chegar, com mais maquinário, e acredito que vai fazer o serviço dessa ponte o mais rápido possível, como é o compromisso do empreiteiro. Também no dia 5, semana passada, 5/8, estive na região da Tapaiuna, mais precisamente aqui na região da estrada até o Jaú, fui até o Tatu, e do Tatu cheguei na fazenda Bama, onde a gente viu as condições da estrada, não está nada agradável, um pedaço muito difícil essa estrada, muita pedra aquela região do Tatu ao Jaú, muito ruim mesmo. É impressionante o cidadão ali, o proprietário, transportar gado, Zé Galvão, transportar madeira, que o senhor conhece bastante aquela região, agora com a lavoura, chegou naquela região do Tatu muito forte, várias fazendas de pecuária grande que tem ali, que está toda gradeada plantando lavoura, e com a estrada é muito precária a situação de pedra, principalmente da região do Jaú até o Tatu. A gente já pediu, já solicitou bastante à Secretaria de Estrada que faça os reparos nessas estradas. Infelizmente está andando muito devagar, agora que está entrando maquinário na linha da Pedreira, agora que entrou ainda na linha do Barro Vermelho, assim, e é muito triste. Vindo de lá para cá, eu saí da estrada, Zé, saí da estrada principal e entrei na linha do Verdão, para sair aqui na cidade. Aí que eu fiquei mais envergonhado ainda. Dentro do município de Juara, a estrada da estrada do Verdão, horrível. Estrada precária, sem condições. Não passou um maquinário lá até hoje. Nós estamos em mês de agosto. Quando cruzou um corguim que entrou no município de Novo Horizonte, eu andei a 100 por hora no carro. Me deu vergonha. Dentro do município de Novo Horizonte, inclusive, eu queria que parabenizar o prefeito e o secretário de Novo Horizonte, o prefeito e o secretário de Tabaporã, pelo serviço que vem realizando com relação às estradas dos seus municípios. Eu acredito até que o nosso prefeito Carlos Sirena deveria fazer um intercâmbio do nosso funcionário do pátio da prefeitura com esses municípios. De repente, acho que aprendi alguma coisa que está faltando, porque não tem condições a gente ficar. Já havia acreditado que a muleta é a desculpa, né? Então, assim, a gente não pode ficar batendo na mesma tecla a vida toda. Alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada. Porque esses municípios são menores? São, mas também tem menos maquinário. E o nosso maquinário não anda, nosso maquinário não trabalha. Então, assim, a gente pede que o secretário Fred tome as atitudes necessárias para que esse município tenha maquinário que trabalhe. A gente está entrando daqui a pouco no período de chuva. Dá mais um minutinho? E tem muitas estradas que ainda não ocorreu nada de interessante. Município de Novo Horizonte, Tabaporã, está de parabéns com o serviço de estrada que vem sendo feito. Eu gostaria também, Zé Galvão, que você falou aqui Nós recebemos um convite, tivemos aqui a semana passada, de alguns secretários do prefeito de Juína, veio nos visitar aqui em Juara, trocar umas ideias, e hoje eu recebi o convite dele para dia 16/8, todos nós vereadores que quiser comparecer, para estar em Juína, para a nova reunião da implantação do centro de hemodiálise. Como o senhor disse agora há pouco, dia 16/8 eles marcaram a próxima reunião. Aquele dia a secretária não participou, o prefeito de Juína também não fez presença. Isso é um problema interno deles lá, que já foi repassado para nós. Nós até achamos bastante estranha aquela situação, mas é um problema interno deles. O importante é que a gente possa ajudá-los a fazer essa parceria e que o centro de hemodiálise possa ser concluído. Obrigado.
É, vereador, lamentável quando a gente ouve, presencia, vereador Zé Galvão, na tribuna, um parlamentar, ele enaltecer uma situação tão simples que é o maior sonho, o maior desejo das pessoas, que é o direito de ir e vir quando você fala em infraestrutura, em estrada. Aí eu venho parlamentar e fala que os outros municípios que são do nosso lado estão tendo uma estrutura boa de jeito na estrada e as nossas, no município de Juara, não. É lamentável, que você não viu ainda, foi o patrulhamento que fizeram na estrada de Quatro Marcos. É complicada a situação. Eu sempre tenho falado que o que falta é planejamento. Secretarias têm que planejar também, tem que ter um planejamento. A maior reclamação que nós temos aí dessa região também, ali do Jaú ao Tatu, a vida inteira teve aquelas pedras, e aí a gente já cansou de falar para o executivo que ele poderia terceirizar ali, não colocar em hora máquina, mas sim terceirizar aquela etapa, aquele pedaço ali, fazer um cascalhamento de 15 centímetros ali, e aí sim os vereadores e a prefeitura poderiam fiscalizar a execução desse trabalho. Então, mas é bom, os senhores estão observando isso aí e acaba passando esse posicionamento ao senhor prefeito e também aos secretários da pasta, né? Eu gostaria também de comunicar a você, cidadão jorense, que tem acompanhado nossa sessão, através da rede social Facebook aqui desse Poder Legislativo, tem algumas pessoas que estão nos questionando, perguntando, está aberto, pode questionar, pode tentar tirar suas dúvidas, nós temos a nossa equipe técnica, que ela está à disposição, até o Luciano, primeiro secretário, já havia me falado isso, mas já está aí a nossa equipe técnica à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma reclamação, pode falar durante o período da sessão, não é nada regimental, mas a gente consegue aqui estar atendendo e aí alertando alguns vereadores, passando as informações, as sugestões e reclamações dos senhores naquele momento ali, através da rede social Facebook, está à sua disposição. Nós temos aqui, por exemplo, a moradora da Rua Argentina, Meire. Meire já é uma velha conhecida do Poder Legislativo, também do Poder Executivo, né, Marta? Mora ali na Rua Argentina, está reclamando novamente, Marquito, quanto ali a questão de molhar a rua, né? Mas eu acredito que, se Deus abençoar, o ano que vem, esse problema vai acabar. Temos que se alimenta parlamentar também, aquele recurso do deputado federal Juarez Costa, que o prefeito solicitou 1.600.000 e o deputado disse que vai viabilizar para pavimentação asfáltica aí, Meire, da Rua Argentina. E então, a partir do ano que vem, Deus abençoa, que dê tudo certo, que isso aconteça. Mais algumas pessoas que têm nos procurado, pode entrar em contato. Nós temos também aqui o Ageu e o Leandro Coelho, que é lá da rua, Da linha Damião, estão reclamando daquela ponte, vocês já observaram, nós já pedimos em outros momentos. Foi realizada a reforma, a substituição, na verdade, daquela ponte menor, na linha Pedro Damião, pela prefeitura. A outra ponte seria para realizar uma licitação. Me parece que a prefeitura desistiu agora, semana passada, sexta-feira. Não vai realizar mais a licitação, mas já autorizou a aquisição da compra da madeira, que, me parece, segundo a Secretaria de Transporte, através da equipe de pontes, irá iniciar aquela construção, substituição daquela ponte ali na linha Pedro Damião, aquela ponte maior, que era Batistaca, mas parece que a Batistaca está morta. Então vão substituir todo o seu madeiramento. Vai fazer, então, uma nova ponte ali a partir de quarta ou quinta-feira. Então a Geu e o Leandro, aí, Leandro Coelho, que é inclusive um motorista, acho, do Poder Público Municipal. A vereadora Marta havia questionado aqui e falado também, Marta, referente à escola Monte Azul. Parece que entrou um recurso de R$118.923, né? Uma mixaria entrou para pagar a medição que tinha feito, na verdade nem foi medição, mas a empresa lá que estava vencedora do certame já venceu o contrato, então vai ter que fazer uma licitação. E entra mais uma situação difícil para o município, porque o valor do prédio na época era um determinado valor, e se vir do governo federal, do governo do estado e do ministério que seja, esse recurso não vai aumentar. Da mesma forma, vocês puderam presenciar aqui a aquisição desse micro-ônibus, que era emenda parlamentar de R$280.000, a prefeitura teve que dar contrapartida de 90. Essa questão da escola Monte Azul, quanto mais demora, o município de Juara, você, cidadão Jânio, vai ter que pagar. Quem paga não é o governo federal, não é o governo do estado. Da mesma forma que nós tivemos também as emendas, foi realizado aquele recurso do Covid que veio do ano passado, para pavimentação asfáltica, que foi dividido em 3 blocos, né, que está acontecendo aí no município de Juara, também teve que ter algum aditivo aí de replaneamento, porque subiu alguns valores. Então, quem acaba abarcando com todas as situações aí tem que ser obrigatoriamente o município. Não vendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Nós gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 16 de agosto de 2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não vendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.